Olá, tá começando o Bom Café e Bola, esse podcast que matava a aula, tirava nota baixa, colava nas provas, mas que nunca vai contar isso para os filhos.
A regra é clara.
Rotina, hábito de fazer algo sempre do mesmo modo. Rotina é algum integrante deste podcast estar com o nome sujo e o Flamengo chegar na final da Libertadores também. A terceira em 4 anos, hein, gente? E segundo informações que apuramos lendo o blog do PVC, afinal, não temos saco para pesquisar esse tipo de coisa, o Urubu pode ser campeão invicto e com a melhor campanha da história. E ainda pode beliscar a Copa do Brasil e Brasileirão. Rapaz, que ano. Se o Flamengo só preocupa quem seca, agora o Fluminense passou a me preocupar, hein? Saiu do G4, está em quinto, com 42 pontos, e nas últimas 6 peladas venceu apenas uma e sofreu 11 gols. Média de quase 2 gols, às vezes, por partida. E não é só isso. Perdeu o titular Nonato para o fantástico Ludogorets da Bulgária. Também não dá para encarar o Ludogorets, né? E o artilheiro Cano entupiu, né, gente? Tá 4 jogos sem meter gols. E foi ultrapassado pelo bonitão, aliás, lindo demais, Pedro Raul, na artilharia. E o Vasco também voltou a me preocupar. Perdeu para o Brusque em Brusque. Cansou desse negócio de jogar sem técnico e contratou o First, treinador international da 777-777, Padre Miguel Madureira, Little George. Jorginho beliscou um contrato até o final do ano, mas disse que pretende ficar muito tempo, o que pode ser um sonho ou talvez uma ameaça. A estreia vai ser domingo contra o Grêmio, em Grêmio, na estreia do técnico Renate Gaúcho. E o Fogão não me preocupa mais não, hein? Aquele cheiro de gás escapando parou, gente. Meteu 3 com fritas e farofa de ovo no Fortaleza. Em Fortaleza, finalmente venceu no segundo turno e se afastou da zona da degola. Agora o Fogão rico, o Cooktop, encara o América Mineiro aqui no Nilton, no jogo do Bafo, domingo, às 11 da manhã. Ou seja, jogo que todo mundo acha que o Botafogo vai ganhar e que o Botafogo vai fazer de tudo para perder. Eu já tentei, fiz de tudo para te esquecer e solta a vinheta aí, meu José Augusto. Vamos para os destaques dos participantes desse podcast Café e Bola. Começando pelo Flamengo, Tavares, que ano incrível, parece um sonho, mas não é, é real. O Flamengo vai ganhar tudo, Tavares, qual o seu destaque?
Muito boa tarde, os amigos aqui ligados nesse belíssimo podcast, vencedor todos esses anos aí, assim como o Flamengo. Boa tarde, Vaguinho, Tony, Escobar, Lopes Maravilha. Flamengo é Flamengo e vamos ganhar a tríplice coroa do ano, é só aguardar.
Muito bem, esse é o destaque do Flamengo. Então vamos agora ao destaque do Fluminense. E como disse o grande, belíssimo texto do estagiário, perdeu o Nonato, vem perdendo jogos importantes, caindo de produção. Estou preocupado, Tony Platão. Qual o seu destaque?
Oh, meus queridos, minhas queridas, nobilíssimo Alex Escobar, agora tudo de novo clareia. Quando esse jovem meliante de mão peluda e face espinhenta começa a falar mal e a secar, esse pervertido mental, esse pequeno duende dos infernos que escreve esses textos, aí sim o Fluminense desponta para a glória. E prestem atenção, hein? No final do ano podemos ter um inédito tetra-vice-campeonato, hein?
Ih, jogou a pilha aí, hein? E qual o destaque do Vasco, Bagulho Vasco? Tem treinador, Vagueiro.
Ih! Fala, Escobar, Tony Platão, Lopes Maravilha, Tavares, nesse fantástico podcast Café e Bola. Temos um treinador primeiro internacional na nossa era, Little George, que só aceitou o cargo que os caras que mandam no futebol do Vasco são da 777. Se fosse 666, ele jamais aceitaria.
É verdade, porque é o número do cão, né, do Cramunhão mesmo. E o Jorginho não é disso. E vamos ao destaque do Botafogo. Não estou mais preocupado com o Botafogo, Lopes Maravilha. Qual o seu destaque?
Maravilha, maravilha. Fala, galera, ligada nesse fenômeno de audiência que é o Rock e Bola, né, gente? Não é Rock e Bola, é Café e Bola. Saudações alvinegras, é isso. Tranquilidade absoluta. Domingo tem um jogo para manter uma sequência, depois um outro jogo em casa. Uma sequenciazinha boa. E o Escobar vai ficar até com cabelo de tanta tranquilidade.
Cabelo em leila e leila. Não chega tanto, mas estou realmente mais tranquilo. E vamos então começar aqui o nosso papo, começando com o Flamengo.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser.
O Flamengo que, jogando relaxado, mas relaxado no Maracanã, ainda meteu 2-1 no Valor Sarsfield, equipe da Argentina, que sabe-se lá por que e como chegou à semifinal da Libertadores, que o time é fraco pra cacete. Mas o Flamengo passou o carro 6-1 no agregado, e a final está definida Flamengo e Atlético Paranaense. Eu já passo a palavra para você, Tavares, perguntando, se você fosse estabelecer matematicamente uma proporção de chances do Flamengo ser campeão nessa final, Tavares, qual seria? Eu já digo a minha. Para mim é 75-25.
É uma boa proporção, Escobar. A gente, os últimos resultados, né, contra o Atlético Paranaense explicam muito bem essa proporção, né? Ganhamos de 5-0, 5-1, sei lá de quanto deles no último jogo. Vencemos, perdemos lá o primeiro jogo, mas era Paulo Souza, né? Isso é explicável, né? O primeiro jogo lá pelo Campeonato Brasileiro, depois demos de 5 na Copa, na volta do Campeonato Brasileiro, vencemos eles lá de 1-0 na Copa do Brasil, eliminamos eles na Copa do Brasil, e o último título quem ganhou foi o Flamengo, se eu não estiver errado, você me corrija. Foi exatamente Supercopa em 2020 com aquele time do Jorge Jesus, metemos 3-0 na final da Supercopa lá contra o Atlético Paranaense. Então, o próprio Filipão explicou bem essa superioridade do time do Flamengo quando acabou o jogo lá na Arena da Baixada lá, e ele simplesmente falou, os repórteres perguntando, porra, por que você não saiu lá de trás? Por que não botou um time melhor? Botou o time pra frente, pô, continuou botando 3 cabeças de área e 3 zagueiros. Ele explicou muito simplesmente, faço minhas as palavras dele, faço dele as minhas palavras, não sei bem qual é o negócio do ditado. Exatamente isso, ele falou, eu não parti pra cima do Flamengo, justamente porque é o Flamengo, não é qualquer time. Então isso já explica muito o que vai acontecer nessa final da Libertadores. Eles não vão ter essa vantagem de 2 jogos, que eles gostam muito de segurar. Ai, caramba, vieram para cá pro Maracanã, se fecharam completamente, fizeram um jogo, mas tomaram um vareio de bola aqui dentro do Maracanã. O Flamengo da Copa do Brasil, estou falando, não fez 200 gols porque Deus não quis, e deixaram a emoção maior lá para o Paraná, e ganhamos deles lá 1-0, passamos eliminando o time do Atlético Paranaense. Então eles não têm mais essa vantagem de 2 jogos, podendo se fechar ali no primeiro tempo, batendo, é um joguinho só, não tem aquele gramado ridículo lá da Arena da Baixada, que ninguém consegue jogar, só eles, eles treinam, fazem jogo, fazem tudo lá, e não tem aquele gramado complicado de se jogar, o jogo é no Equador. E outro detalhe, né, o Escobar, eu estarei lá.
Você vai a Guayaquil?
Se Deus quiser, Escobar. Olha. Estou fazendo. Já reservei meu hotelzinho. Hotel não, vamos ser muito sinceros, no hotel a gente não tem. Se você entrar nesse negócio aí desses aplicativos de hotel, não tem mais nenhum hotel em Guayaquil para ser nenhum quarto. E aí eu reservei um hostel. Eu nunca fiquei hospedado.
Como é que eles vão fazer? Não tem hotel em Guayaquil?
Cara,
nenhum.
Se você entrar nesses aplicativos aí, você pedir lá. Do dia 28 ao dia 30 de outubro não tem nenhuma vaga, e nem nos hotéis mais caros, nem nos hotéis mais baratos. Eu achei um hostel a 30 minutos do estádio. O hostel
quem
geralmente
vê hostel,
não é...
Quem vê hostel não vê coração.
Geralmente o hostel não é uma habitação muito rebuscada, assim, é aquele troço mais tranquilo, mais humilde, exatamente. Beliches. Deve ser aquele negócio de beliche com quatro beliches, com 4 pessoas, 2 em cada beliche. E aí eu fico pensando, se eu for deitar e tiver alguém... A minha intenção, na verdade, Escobar, é ter
só
alguma coisa para eu... Se, caso isso vai ser muito difícil de acontecer, caso, por acaso, assim, dentro desses 25% que você falou aí, que eu acho até que foi exagerado um pouco, eu botaria ali 85 mais 15 dá 100, não é isso?
Dá 100. Dá.
Então, eu botaria ali 15% de chance do Atlético Paranaense vencer, Se dentro desses 15% que eu imagino o Atlético Paranaense tem de condições de vencer o Flamengo, por acaso o Atlético Paranaense consiga vencer, por acaso, aí eu iria lá pro roxo. Do contrário, com a vitória do Flamengo, eu vou ficar pulando a noite e o dia inteiro até esperar o meu avião sair pro Brasil de volta, né? Comemoraria.
Olha, eu... Fala, Platão. Eu já tinha levantado o dedo aqui ele falando e ia perguntar a vocês, meus companheiros, nem a Tavares, para enriquecer nosso debate. Sinto uma tensão na voz de Alexandre Tavares.
Ele está nervoso.
Nervoso. Ele tem um rei da locução de tudo, está falando atropelado, não pontua, não dá vírgula. É muito estranho para um profissional do gabarito dele.
Não vocês dá não um medinho, uma Tavares. Não dá um medinho de ser vice de novo, não, Tavares?
Absolutamente não, rapaz. Mesmo porque eu torço pelo melhor time da América, não citado por isso. Não sou eu que estou falando isso, né? A imprensa escrita, falada, televisiva e podcasteada, toda a imprensa fala isso, né? O melhor time da América, todo mundo sabe disso, né? E existe para onde crescer ainda esse time. Daqui a, tem mais de um mês ainda para a final, né?
Vai ser pode evoluir, final, né?
Ainda pode evoluir, porque tem alguns jogadores que acabaram de entrar, como o Eric, né, que preferiu ser assim chamado de Eric, ao invés de ser Pulgar, né, vai ser Eric, né, e o nosso Varela, que podem crescer aí nesse tempo que ainda falta aí. O Arrascaeta, que veio de uma contusão, não jogou bem. Por favor, Lopes Maravilha, você quer enriquecer aqui o debate?
Não, eu só queria colocar em pauta que, por exemplo, o Filipão, né, cara? O Filipão, que é o treinador do Atlético Paranaense, um cara acostumado com esse tipo de competição, entende? Você vê, ele tirou o Palmeiras, entende? Que é o atual campeão da América.
Entende? Ninguém esperava, hein?
Ninguém esperava.
Daí até
o Filipão tem um plano. Isso não te deixa meio bolado, Tavares?
Não deixa não, porque acabei de eliminá-los, né, na Copa do Brasil, numa competição parecida com a Libertadores, inclusive.
Não eliminou ainda não, não acabou não.
Na Copa do Brasil?
Tá falta o segundo jogo.
Não.
Acabou. Não, Copa do Brasil, Tony Platão. Você tá
maluco? Já foi.
Claro que sim, pô. Nós empatamos aqui no Maracanã e ganhamos dele lá. Então acabei, a competição tem o mesmo formato ali da Libertadores, né? E eliminamos, acabamos de eliminar. Se o plano dele, foi muito bem posto lá na entrevista coletiva depois do jogo, que ele falou que ele não podia fazer nada porque é o Flamengo, né? Ele é que está todo borrado, na verdade.
Mas Tavares...
Pode levar para o Tavares. É um jogo só. Eu discordo até da tua tese, Tavares. Porque eu acho que ser um jogo facilita para o Filipão. Dois jogos, para mim, piora para ele. Eu acho que é meio um senso comum isso até. Bruce.
Ajuda o time mais fraco, evidente. Porque é um jogo só. Pode acontecer. Evidente. As coisas mudam, Tony. Tem aí um mês pra... Quem diria que a rainha da Inglaterra ia morrer? Quem? Boa. Aí, mês aí, as coisas quem mudam. Poderia, pode acontecer. E ela, né? E vamos falar
menina,
a verdade.
Com menina nova, anos, né? Fumado, ninguém podia esperar que uma menina de 96 anos fosse morrer de uma hora pra outra. Ninguém.
Me causou a mesma sensação da morte de João Paulo I.
É.
Só!
Muito rápido. É verdade. Então não há esse medo. São opiniões, você tem a opinião, eu tenho a minha, o Wagner. Wagner, né? Seu nome tá aqui na tela, não, Wagner.
É meu
Wagner.
Amor, meu amor.
Meu amor, meu amor, você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Eu acho que eles ficaram sim querendo, e eles contam muito com aquele, o diferencial do campo dele lá. Esse diferencial não vai ter, não, né? Não vai ter, o Flamengo continua invicto, é o único invicto. E já é a melhor campanha entre times brasileiros, né? Jogou 12 jogos, 13, né? Com o último, 13? É, e vão jogar, a final são 14 jogos, e o Flamengo vencerá de forma invicta essa Taça Libertadores da América, porque é o melhor time, né? É o melhor time disparado.
O Corinthians, tá bom, tá, o Corinthians foi campeão invicto também, né? Naquele Corinthians contra o...
Ele empatou uma porrada de jogo.
E o Flamengo pode ser também o primeiro vice-campeão invicto.
Não pode. Se perder,
pode,
não vai ser.
Se for pros pênaltis.
Não, for para os pênaltis, Tavares, é possível, é possível.
Não, mas perde, perde de qualquer maneira, perde.
É possível, mas isso não está nos planos, né, Tavares? Ser vice-campeão não está nos planos.
Não há a mínima possibilidade disso acontecer.
Eu quero te parabenizar, Tavares.
Porque isso ano passado, hein?
É verdade.
Deixa eu só te falar, ano passado foi com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho deixou esse menino, que está jogando pouco agora, tal do João Gomes. O João Gomes estava assistindo o jogo da arquibancada, porque o Renato Gaúcho sequer relacionou o garoto para ficar nem no banco de reserva. E aí volta a falar, o mesmo erro que teve seu Paulo Souza, o Galego, teve o Renato Gaúcho, e tiveram os outros técnicos que passaram antes de chegar o Dorival Júnior. O meio de campo do Flamengo era Arão e Andreas. Aí não dá, né, amigo? Os dois já foram embora, graças a Deus. Volta a falar aqui, as dispensas no Flamengo, as contratações foram maravilhosas, pontuais, sensacionais. Agora as dispensas foram muito melhores. Saiu uma barangada que tinha no Flamengo ali, que já não era sem tempo para sair. Vitinho, o Arão, Andréas, Gustavo Henrique, uma barangada que saiu, que já saiu tarde já. Então, volto a falar, o Flamengo é muito, mas é muito, muito favorito para essa final. E eu estarei lá, se Deus quiser, né? Se eu conseguir embarcar.
Amém.
Porque ano que vem, ano passado, eu não consegui embarcar, não. Vamos ver se esse ano eu consigo.
Vai conseguir sim, cara. A gente está torcendo por isso. E eu quero parabenizar você, Tavares, porque eu tenho visto agora um
comportamento... Eu não tô, não. Quero que ele fique no aeroporto. Isso é engraçado.
Eu quero que ele vá. Um muito querido amigo. E, Tavares, eu quero te parabenizar, porque a gente já comentou sobre isso aqui. Agora tem uma estirpe de torcida do Flamengo que os caras acham que jogam no time, cara. O cara acha que joga mesmo. O cara fica, não, peraí, não ganhamos nada ainda, peraí, segura a empolgação, não sei o quê. Meu irmão, tu é torcedor, parceiro.
Exatamente.
E outro, é torcedor do Flamengo. A gente sabe que o torcedor do Flamengo acha que o Flamengo é o maior time do mundo, que a nação, que não sei o quê, que já ganhou, deixou chegar, já era, que é magnético. A gente já conhece, pô. Não quero ficar disfarçando. Mas não, calma, não, vamos. O quê, rapaz? Tu é torcedor, tu não joga, meu irmão. É igual o cara que diz que treina na academia. Treina pra quê? Vai jogar? Então não tá treinando, pô.
Pablo, né? Seu nome? Pablo.
Meu nome
muito
é Pablo,
bem,
né?
Pablo Escobar.
Pablo Escobar, eu passei por isso quando eu estava lá na. Não sei se o senhor teve a oportunidade de me. Alex Escobar.
Alex.
Não sei se o senhor teve a oportunidade de me acompanhar lá na Flá TV, a TV do Flamengo lá, quando, depois da vitória de 3-0 no Maracanã, em cima do Palmeiras, fora o baile. Eu falei, faltava ainda um mês mais ou menos para a semifinal da Libertadores contra o Grêmio. Eu falei, bom, se jogar assim como jogou hoje contra o Palmeiras, vai atropelar o Grêmio nos dois jogos. Meu amigo...
O cara ficava chateado, né?
Mas foi uma enxurrada de flamenguistas nas redes sociais. Me disse, manda esse cara embora, esse desgraçado.
O povo tá muito bobo,
tá dando moral, tá dando força, tá dando que armas para o Grêmio, não sei o quê. Eu ter que ir, e todo mundo na hora, é isso aí, Tavares, não sei o que. Aí depois, meu irmão, no dia seguinte, aí eu pergunto, porra, eu sou Flamengo mesmo. O Flamengo é favorito em todos os jogos. E naquela época, o Flamengo não tomava conhecimento de ninguém. E aí, o que que aconteceu? O Flamengo jogou lá no Sul, massacrou o pobre do Grêmio. O Grêmio conseguiu empatar no finalzinho do jogo. Foi 1-1 o jogo. E aqui no Maracanã foi 5-0. Aí acabou... 5-0, eu falei, essa vitória eu dedico, peço a permissão do Flamengo para eu dedicar aos rubro-negros que vieram aqui me xingar, me mandar embora da Flá TV, porque eu disse que o Flamengo ia atropelar
é vingativo
o Grêmio.
Mesmo.
E tá aí, foi atropelado o Grêmio, sem, não anotaram nem a placa. Renato Gaúcho não sabia nem o que fazer lá. Então é isso aí, eu falo exatamente a mesma coisa esse ano. O Flamengo vai atropelar o Atlético Paranaense, venceremos essa Libertadores.
É isso aí, esse é o papel do torcedor, tá engraçado demais, claro. Principalmente os que se julgam influencers, né? Não, vamos segurar agora aí, você vê, não tem nada a ganhar. Meu irmão, pelo amor de Deus, pô, que coisa ridícula.
Pô, era tão mais divertido quando acontecia isso, né, lá atrás, que os jogadores tiravam onda um com o outro.
Claro,
tinha o próprio Renato Gaúcho, tinha o Edmundo, tinha o Romário, que ficavam um tirando onda com o outro. Fazendo provocações antes do jogo. Hoje em dia você não pode fazer isso. É,
Tavares. Tavares. Já vamos avançar para
o que eu falei. É o que eu falei na época. Eu falei justamente isso. Porra, até parece que só porque eu falei que o Flamengo vai atropelar o Grêmio vai vir agora, vai jogar. Não joga, pô. Não é. O time do Flamengo é melhor que o Grêmio, ponto.
Ah, mas eles colocam a gravação no vestiário.
É, né? E adiantou a beça, né?
É. Sua voz marcante.
Eles colocaram lá,
O Léo Batista.
Phil Collins, Another Day in Paradise, JBFM, 11h30, o Flamengo vai atropelar o Grêmio. Eles colocaram isso no vestiário.
Não, na verdade, isso aí não. Há muito tempo que eu não toco essa música lá na JB, cara.
Ah, é?
Isso, agora eu tô toquei duas semanas pensando nessa resposta.
Toquei agora, hoje Phil Collins, mas a Another Day in Paradise tem tempo já que eu não toco. Toquei Going Back.
Christopher Cross.
Não, há muito tempo que eu não toco também.
Sailing, bela canção.
Arthur's Team.
Também, muito bom.
Para a gente arrematar esse assunto, né? Dessa situação aí de negócio de coisa, eu esqueci o que eu ia falar. Vamos avançar então aqui, falando de Fluminense nesse momento.
É um avanço, concordo, Escobar. Depois de um show de arrogância, xenofobia.
Não, na verdade, o Fluminense é um retrocesso. Lamentável. Ele saiu do G4, é um retrocesso.
Declarações lamentáveis. Nesse ponto é verdade, é um fato.
Chamou o cara de galego, meu Deus do céu.
Ô Tony Platão. Tony Platão de Deus.
Tica,
o Fluminense estava indo tão bem. Chegamos a falar aqui que o Fluminense tinha chance.
Foi exatamente isso. Quando falamos aqui em toda a Flapresh que o Fluminense estava bem, a coisa desandou. Agora, depois desse texto absurdo, mais um texto absurdo desse menino, que um dia eu vou cruzar nesses corredores, alguns corredores da vida. Eu vou cruzar
gênio,
com esse adolescente. Esse adolescente espinhento, de mão peluda, que escreve esses textos obscenos, exatamente. Eu vou achar ele, esse moleque. Eu quero dizer o seguinte, eu concordo com tudo que meu líder, Fernando Diniz, diz. É um excesso, não há excesso de perda de confiança, há um excesso de críticas no momento que o nosso artilheiro Cano não está muito bem. E a gente está precisando da volta de quem? De um segundo artilheiro, porque Frederico aposentou-se. Quem é o artilheiro quando o outro não está fazendo gol? O que acontece? Alan está voltando. O meu chinês, meu jogador. Se alguém tem um jogador chinês no seu time aqui. E eu sou rico, a maior economia do mundo. Eu comprei um chinês. O Fluminense tem um jogador chinês. O Alan cria diferente. É chinês, ia ser fantástico. E ele está voltando agora depois de uma contusão seríssima. Chegou, não pode jogar a Copa do Brasil de qualquer jeito. Mas no Campeonato Brasileiro será um belo reforço.
Você comprou bola, naquele site, Tony?
Para as inúmeras quantidades de chances que meu time cria serem convertidas em gol. Pois não, Vaguinho?
Comprou naquele site? Naquele lá, aquele outro?
Shopee foi na liquidação de setembro, 7/7.
É 99 da Shopee.
Era aquele ator de karatê.
99 da Shopee. Jack Chan. Agora Jack só. Chan.
Isso, espera, foi ali que a gente comprou. Entramos no aplicativo, Alan, vem rapidinho.
Mas deixa eu te
falar. Como é que foi o barulho, Tony?
Veio quebrado.
Tem isso, exatamente.
Consertar, isso acontece em uma viagem longa. Então chegou quebrado, mas tá de volta, Escobar. Ele tá de volta, Alex Escobar.
Não te parece um absurdo lamentar a ida de Nonato? Joga essa bola toda mesmo? Não acho, não.
Olha, como eu já disse, eu participo de três grupos tricolores, são meus dois irmãos homens e meu filho, Antônio Bento, o McDovin Sons and Granddaughter.
Que é o grupo mais sem graça,
dois irmãos e seu filho. Esse é o que mais sai briga.
McDovin, o velho McDovin,
Teleco protético e dos meus amigos do favelão de infância. E ali, o Nonato era um jogador que era meio-meio. Metade, em cada grupo, metade gostava muito, metade não gostava. Então, eu acho que é um exagero realmente lamentar, ainda mais porque a gente tem o Martinelli, tem o Natan, a gente tem opções. Se fosse para lamentar a perda de um jogador nessa temporada, era do Luiz Henrique, a verdadeira mistura de Garrincha com Pelé. Esse, sim, a gente pode lamentar. Mas o Nonato é pena, saiu, boa sorte. Foi para um clubeco, sei lá onde, não sei nem se é clubeco, imagina, nunca tinha ouvido falar. Agora, pelo que eu soube, Escobar é para receber 4 vezes o que ele recebia aqui. Né? É, tem que aí ver. A coisa pesa. O Nonato estava com quantos anos? 25 já? Ele não era mais um garoto de 20, era? Não, né?
Não, de 20 não. Acho que 25, eu vou ver aqui a idade dele.
É,
mas...
25, tá, é por aí.
É, né? Por aí.
Tá chegando uma carreira que aos 30 você é considerado escombro, né? Então é um problema sério e eu acho que ele foi, fez a opção dele. Vamos seguir a vida e espero que o Fluminense tenha um jogo contra o Fortaleza, que é um jogo complicadíssimo aqui. Time mesmo bom, sendo no Maracanã. É, espero que a torcida compareça. Como a minha senhora embarca domingo para ficar um mês fora, eu não vou sábado ao Maracanã, porque aí é um problema sério, ela já tem ciúmes do Fluminense Futebol Club. Então eu não vou aumentar essa crise familiar por conta disso, mas verei o jogo, com certeza, no Premier.
O Nonato tem 24 anos, Fanny Platão.
É, então, quase 25. É. Tá ali, não é mais um garoto, vai lá ganhar o dinheiro dele, que seja feliz. Acho que brigou sempre, apesar dos erros, contra o Corinthians, cometeu um erro crasso, que talvez tenha nos custado uma vitória, mas tudo bem, isso acontece. Jogadores erram porque erram. Qualquer jogador erra, todo mundo, até Pelé erra. Errou, né? Agora não joga mais. É verdade. Aí, uma coisa objetiva. O que mais? Tem mais alguma? Vocês têm alguma coisa a acrescentar ao debate quanto ao Fluminense Futebol Clube?
Eu só tô desanimado com o Fluminense. Fala aí, Lopes.
Não, o que eu queria...
Eu não tô desanimado, não. É que não aconteceu nada, né? Veio o último jogo, perdemos um jogo que eu acho que o Fluminense não jogou mal contra o Atlético. Saiu o Nonato e tá esperando. Tá tudo meio assim, né? Parado. Eu acho que, na verdade, a grande expectativa do Fluminense é o jogo, na verdade, da semana que vem contra o Corinthians. Eu acho que aí a grande expectativa da torcida e do clube no momento... Porque semana passada eu disse aqui, o Campeonato Brasileiro é aquela briga para ficar em G6 e G4. Mas a briga do Fluminense é o campeonato, a Copa do Brasil. Falei semana passada, quando o Tavares disse que ainda o Flamengo na 30ª rodada ia passar Tony o Palmeiras Platão. No Brasileiro. O Tavares disse aqui semana passada.
Tony Platão.
Quando eu disse que achava que o brasileiro estava decidido.
Tony Platão, mas você rodado, acha
falou,
que
agora
tem...
são quatro.
Você acha, Tony Platão, que tem algum time Faguinho, torcendo contra mesmo, o Fluminense? Cara,
ainda bem que esse Para. Podcast é... Desculpa, esse podcast é auditivo. Tenho, porque você com tirar. Esses óculos, esse visual...
Vou tirar.
Pronto. Tu tá parecendo um delegado dos anos 70, da minha infância, um
Pô, freio líder. Você é bom, hein? Você é
Mariel
bom,
Maricô,
hein?
Uma coisa
é assim. É bom. Mas, Tony Platão...
Era esse o nome, pergunta.
Tony Platão, você acha que pode ter algum time cercando o Fluminense? Essa possibilidade do Fluminense chegar à final da Copa do Brasil? Porque tem algum rival que chega na hora e pro Fluminense... Para poder aquecer aqui, para poder ficar mais animado.
Tipo, só... Eu diria que é o clube do Breu que se auto-intitula o inferno. Eles mesmo falam, venham para o inferno.
É, só lembrando que nas últimas três decisões nós ganhamos duas, né? Nas últimas três decisões, o Flamengo ganhou duas.
Eu não vou dar, não dá para toda semana eu repetir aqui que em 2022 foram 90 Fla-Flus, a gente ganhou 70 e Blau, vocês ganharam 7. Em todas as categorias. Então não dá para ficar repetindo isso aqui toda semana. Respeita esse momento. Levanta o dedo.
É só olhar a tabela.
Aí na tela escura. Bota olhar a tabela. Na sua tela escura antes de querer falar. Esse é o combinado.
Só olhar a tabela.
Tá? A tabela é o Palmeiras sobre... campeão. O que interessa é a Copa do Brasil. Onde está secando sim, Vaguinho? Você sabe que está. Você não perguntou isso. Tu, brilhante jornalista.
A pergunta...
Inclusive, Vaguinho, que você conversasse com esse menino dos textos. Que eu sou
muito dele, obrigado.
Que você conhece ele. Conversa
Sim,
com ele.
Eu vou cria,
pancada com o cara.
Meu cria, homem bonito. Que moleque bonito, cara.
Não. Eu gostaria de contribuir, poder.
Tá com um tupetão ele.
Aí, fala aí, tá lá. Bonito, né?
Tá mesmo. É. Né?
Tá um tupetão danado.
Invocado esse topete.
É. Senti uma certa... Comentário do topete, hein?
Vaguinho, eu só tenho uma preocupação com você, cara, de você se tornar um vovô garoto. Aquele cara que não aceita a chegada da idade. Isso já está começando a ficar um pouco complicado. Com você. Depois a gente conversa sobre isso.
Você lembra
sobre futebol.
Deixa eu te falar. Você lembra
daquele personagem? Tavares quer falar, gente.
De Avenida Brasil?
Oi, oi, oi.
Você lembra daquele personagem da Avenida Brasil, do pai do Tufão?
Sim, não,
o pai do Tufão.
Ele é muito bom.
Sou eu, daqui a 10 anos, Leleco!
Não, o Escobar tem uma pinta de Leleco, se meter um óculos de escuro na testa...
Eu pareço com o Leleco. Pareço com o Leleco mesmo, é verdade.
Deixa eu falar uma
coisa. Fala aí, Lopes. Primeiro Lopes, depois o Tavares.
Não te preocupa o fato do dinizismo ter essa marca na carreira de que começa rush,
poxa, agora!
E depois escorrega igual pipoca. Pipoca escorrega, nem sei.
É aquela... Pipoca escorrega.
É garrafa pet, né? Cheia de gás e tal, mas rapidinho o gás vai embora, né?
Exatamente.
Primeiro é elogiar esse teu início da sua pergunta. Não te incomoda ou não te sei lá o quê, em homenagem ao grande Filipão, futuro campeão da Libertadores. Parabéns a esse gauchismo no início da sua composição.
Como é que faz o Filipão, Escobar?
Depois sou eu que estou torcendo contra o Fluminense.
Filipão vai responder.
E qual é a pergunta mesmo? É sobre quem? Não, o Diniz, olha só. É, eu ouvia falar isso quando o Fluminense foi para as oitavas. Entrou nas oitavas, aí não passa das oitavas, não passa das quartas. Vai passar da semi com a graça dos deuses do bom futebol, que é o que o Fluminense pratica. O bom, por favor, Lopes, o bom.
Futebol,
então, o Fluminense é isso que o Fluminense pratica. Então, os deuses do futebol, vamos nos levar a essa final e esse título na Copa do Brasil. É só isso que eu tenho a dizer.
Não, mas nesse o Tavares momento quer contribuir para o debate. Você quer,
Por
Tavares?
Favor, Tata.
Não, quero. Eu estou testando aqui os bonequinhos aqui. Né?
Que parola, viu? Eu vou te falar. É um podcast de velho mesmo. Só velho fazendo podcast. Olha isso.
Tá vendo?
Olha só. Aniversário, vamos dar um obafone pro Tavares.
Obafone. O que é obafone?
É o Obafone, viu? Não ainda, comercial aqui no celular de coroa.
Celular de coroa. Do smartphone pensado para melhor idade.
É, como é que se chama o smartphone para terceira, para quarta idade, basicamente.
Ô, Vaguinho, falando em velho que não aceita a velhice, cara, tudo bem contigo? Como é que você tá?
Como é que tá seu pai, seu escobazão também?
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu perdão.
Ô, Baguinho, o Vasco tá rico, né? Nós sabemos disso. E a vida não é rico. O rico sempre se dá bem. Então é questão de tempo pro Vasco se dar bem. E eu tenho lido na imprensa, essa imprensa suja, desequilibrada, que o Vasco está tentando atravessar a negociação com o Flamengo do Oscar. Você já leu sobre isso?
Sim. Porque, pô... Pobre é atravessado o tempo todo, né, Tavares? Tavares, o Escobar. E é o seguinte, o Vasco tá muito mais rico agora. A empresa do Vasco compra Boeing aí como eu compro o chiclete aqui na esquina.
E esse Oscar é parecido com o Bebeto fisicamente, que o Flamengo já fez isso antes.
E o Vasco já fez isso no Bebeto.
O Vasco já fez
isso. E aí vamos contratar Oscar, todos os grandes jogadores, porque com dinheiro é fácil.
Marcelo! Galera,
Carioquinha. Rolando. Cabum falando sempre... que é um podcast de velho.
Rolando que tava sempre no sentido contrário. Quando o time tava atacando, ele tava defendendo.
Só lembrando, que o Oscar ganha por ano mais do que a 777 investiu aí em 3 anos no Vasco.
Ah, claro. Lógico que ganha. Muito mais.
Um milhão e meio por ano que ele ganha lá na China.
É. Isso aí merece. Quanto?
Por mês, Tavares.
Por mês?
Um milhão e meio por mês.
Isso aí, meu amigo Josh.
18 milhões de reais por ano.
Eu acho que é pouco.
Pô, isso aí, meu amigo Josh, gasta numa noitada ali na Barra. Pô, isso aí é café e bola pra ele. Isso aí é merreca, trocadinho. Isso aí é aquela festa de bacana animada com ele.
Esse Mas Josh tem uma carinha de picareta, hein? Eu conheço meu povo, hein?
Ele tem uma cara de animado, que gosta de uma bagunça.
Isso.
Esse é o John Textor. Esse é o John Textor.
John Textor também, velho assaiado.
Mas o John Textor, ele tem cara que se você chamar ele pra um botequim queimados com um litrão de cintra,
ele vai.
Tem tempo ruim com o ele.
Vocês viram aquela série do Lakers?
Sim.
Não.
Então, ele é meio que coroa que comprou o Lakers, fez aquele negócio todo.
A série do Lakers é muito boa, muito boa.
É boa demais.
É, mas então, Alex Escobar, pergunte, fique à vontade, disserte sobre...
Não, Jorginho, eu queria saber de você sobre o Jorginho.
Little George.
É, e o Jorginho, né, Vaguinho, coisa interessante, ele fez um contrato até o final do ano, né, são 10 jogos, e ele falou, não, eu topei porque eu confio muito no meu trabalho, eu vou ficar muito tempo aqui. Ele tá vendo lá o dinheiro, né, brotando, jogadores que ele pode contratar, ele está vislumbrando ali um grande trabalho pela frente. Você acha que ele fica, Vaguinho?
Ah, com dinheiro, né? Já olha diferente, né? Meu querido Escobar? Ele olha e fala, opa, tem negócio de dinheiro aí, vai ficar... Não vou mais receber de 3 em 3 meses, entendeu? Não vai ficar ruim, não vou receber qualquer jogador. É o seguinte, ele pode até sonhar com isso, acho difícil, mas vai que ele consiga, sei lá, 11, 10, são 10 jogos, eu acho, 10 vitórias, faça uma grande campanha na reta final, os caras gostem dele, ele fica. Pode ser, não sei. Não conheço o Josh, infelizmente. A ponto de saber.
Então, você está em cima do muro. A pergunta é mais ou menos se você quer que ele
mesmo.
Não, então, querer.
Não, assim, então, não quero.
Assim, eu não quero. Mas, cara, eu gosto do Jorginho, cara. Acho o Jorginho tem algumas. Tem alguns probleminhas de vez em quando. Por exemplo, aquela história lá do América.
Muito fraco, meu irmão.
Que eu achei que ele vacilou pra caramba, de negócio de mudar o história lá do diabo.
Pô, mas o trabalho foi maravilhoso, hein?
Isso, mas o trabalho foi muito bom.
Que é o que interessa.
O trabalho recente dele no Atlético Goianiense também foi bom, pô.
Foi bom. Ele levou
o Atlético Goianiense. Agora, quando ele começou a falar demais, ele perdeu o foco, né? E aí o Atlético começou a ter umas derrotas esquisitas, assim.
Entrou numa briga com o Abel Ferreira sem a menor necessidade, com treinadores de fora. Acho que ele fez bons trabalhos, fez um trabalho muito bom na Ponte Preta, que acho que foi vice-campeão da Sul-Americana uma vez, eu acho. Então, assim, ele tem esse trabalho do Atlético Goianiense, cara, ele levou o time, tudo bem. Você olha para o Atlético Goianiense, o elenco, é aquela história, tipo como era com Fortaleza. Não dá para brigar em 2, 3 frentes. Então, o cara tá mal lá no Campeonato Brasileiro, mas levou o time à semifinal da Sul-Americana. Pô, porque o Atlético Goianiense é coisa pra cacete, mano.
E vai levar a final, hein? O jogo é hoje.
Não, ele não vai. Agora quem vai
é outro.
O Atlético é a final. Então, eu acho, cara, eu gosto dele. Acho que ele fez um bom... A última passagem dele não foi muito boa pelo Vasco, mas o primeiro trabalho que ele fez um grande trabalho no Vasco. Ele
pegou time ruim no Vasco, né, mano?
Pegou aquele time que tinha... Ele até falou que provavelmente era a maior média de idade da história do futebol mundial e devia ser mesmo. Time que tinha Diguinho, Júlio César, Andrezinho, Nenê... cara, tinha um Rodrigo, tinha um monte de coroa.
Garrincha.
E Jorge Henrique, Ademir Marcos Menezes, enfim, tinha Barbosa, tinha bastante gente lá. E ele conseguiu fazer um bom trabalho, o Vasco bateu até recorde de invencibilidade e tal. Cara, o Vasco precisava de um treinador. Era inacreditável que o Vasco até essa altura não tivesse um treinador. Tem. Eu acho que ele é bom, um cara muito bom de motivar o elenco. Eu tô esperançoso que ele vai fazer um grande trabalho e também não precisa fazer muito pro Vasco subir, cara. Até porque
o Vasco... Você quer que ele fique sim ou não?
Mas a vida é muito...
Boa, Tony, eu já perguntei Platão, isso, ele não responde.
Tony Platão,
vamos ser objetivos.
Gente, isso aqui não é debate de político, não. Pode
ele
dizer
foge.
Uma coisa objetiva, Vaguinho.
Ele foge, é covarde.
Eu aprendi
porque você, muito com do que você grande... tem medo, Vaguinho? Do que você tem medo?
Eu aprendi com o grande Leonel Brizola. Perguntava sobre habitação, ele ia para educação, ele trocava saneamento e vamos nessa. Pode ser que não, a vida muda. O não,
ou seja, não respondeu absolutamente nada. Ele fugiu. Ele tá falando tem 15 minutos e não falou nada. Senhor, tá
vaselina do caramba também,
seu companheiro. Vascaíno que nos ouve, não tem
representante do Vasco
aqui uma posição.
Mas, Toninho, o torcedor vai cobrar você em São Januário.
Exatamente.
Vai cobrar você.
Exatamente.
Tomara que dê sua opinião ou não. Vai ser cobrado.
Vaguinho, você tem que ter uma posição para dar sempre.
Mas, Tony, ele não vem pelo seguinte, porque é mais fácil. É mais fácil para ele ficar em cima do muro. Porque ele fala, não falei lá que podia ser ou podia não ser. Você tem que ser ali, ó. Né? É desprezível. Por isso que eu falo mesmo, o Flamengo vai ser campeão.
Hoje, O sim de hoje pode ser o não de amanhã, meus queridos. Anotem isso, vou tatuar essa frase. E o não de hoje pode ser o sim de amanhã.
Olha isso, meu, cara.
Depende.
Que depende vergonha, muito, meu irmão.
Depende muito, depende muito do trabalho dele. E eu acho que o Vasco, ele, não precisa fazer grandes coisas para o Vasco subir, não. Até porque o Vasco não está muito interessado em subir, mas os outros times estão menos ainda. Então é capaz do Vasco não ganhar mais nada até o final do campeonato e subir, porque os outros times não querem também, então beleza, se ninguém quer essa vaga, eu fico com ela, subo, e ano que vem já vou para a Série A, rico, de marré, Alex Escobar. Tá com sono, Alex Escobar?
Pô, cara, hoje eu tô com sono. Olha o grande isso, hein?
É que o Vaguinho, o clube dele tem um dono agora, ele não se sente mais em condições de dar uma opinião objetiva.
Será que ele tem rabo preso, Tony?
Porque o clube não é mais dele. É
não, do tem dono, não tem dono, não. Não tem dono. O senhor está falando besteira,
Chris
senhor
Evans?
Antônio Rogério.
É o Chris Coimbra. Evans?
Antônio, ele é bonitão, Chris Evans, inclusive.
É o Antônio Chris Evans da América, né?
Isso, bem bonito.
Ele é o dono do Vasco agora?
Não, pode ele ser... seria melhor ele comprar o América. Teria pode mais a ver.
Pode ser rabo preso, hein, Tony Platão? Ele pode estar
tá com o rabo preso. Pelo que eu conheço do Vaguinho, e eu conheço há muito tempo, ele tem o rabo preso, sim.
Graças a Deus. Muito obrigado, Escobar. Só para terminar, responder Antônio Rogério. Quando que o Vasco
não é o que dizem no breve, tá?
O Vasco, é o que falava do seu pai também, seu McDowell, o velho seu McDowell, que lá na fazenda, ó. Aqui, ó.
E aí, aô? E aí, aô era o grito dele na fazenda lá.
Fala, querido. Ele não tem dono, não. É apenas o futebol que tem 70% dessa valorosa empresa 777. Entendeu? O Vasco
parceiro,
não tem dono. O Vasco é meu, é de todo. É um parceiro que vai ajudar a distribuir riqueza. Para esse clube que tava duro.
Cara, que vaselina, hein, meu irmão?
Isso, não, eu digo não, que o Vaguinho... Não, eu conheço o Vaguinho, nos conhecemos todos em 2012. Desde então, o Vaguinho procura um parceiro rico. Parabéns, Vaguinho, você conseguiu.
Ô, Tony, eu acho que ele arrumou algum cargo lá no Vasco. Alguma parada tem, meu irmão. Não é possível.
Tem política
que
na parada.
Tem
Pix na parada.
Já você vai ver quem tá dirigindo a Vasco TV.
É isso, Tony.
Eu não queria dizer nada, não, mas, pô, estou indo para Miami, amigos, trabalhar com meu amigo Josh, entendeu? Porra, vou cuidar de lá, inclusive vou gravar, passarei a gravar esse valoroso podcast live at Miami, lá em Miami já.
Se fosse Marrata.
Vem já. Não, Marrata é legal. Marrata é muito bom.
É um bom local.
É muito, muito legal. Mas agora eu em Miami, já comprando Boeing. Inclusive, se vocês quiserem me visitar em Miami, podem passar por lá, que tudo Vaguinho, por minha conta.
Só para a gente finalizar aqui o Vasco, eu fiquei muito bem impressionado com a declaração de Paulo Brax, que é o... não sei qual é o nome, diretor de futebol que ele é lá no Vasco, um homem forte, bonito, camisas apertadas, que é o... como todos eles se vestem.
É o CIAO.
CIAO. Ele contado sobre Andrei. Você viu, cara, que legal a declaração dele? Ele falou, Andrei está renovado, não teve proposta no Newcastle. E o Vasco não vai mais vender jogadores assim por qualquer quantia, como era, como já aconteceu. Agora o Vasco não precisa. Vai vender? Vai. Mas vai vender bem. Paulo Brax botou realmente a mão na mesa.
Botou o Paulo Brax na mesa, né? Botou o Paulo, Brax na mesa. Que e aí isso? É o seguinte...
Tá fazendo propaganda Brax, de óleo. Né? Tá fazendo Paulo propaganda Brax. De óleo aí, não pode.
Paulo Brax. Então é o seguinte, o que acontece? O Vasco não tá duro mais, então não precisa ficar vendendo aí pra qualquer trocadinho aí, qualquer negócio, né, meu querido Alex Escobar? 35 milhão? Falaram que era 35 milhão? Aí eu acho que aí é muita coisa. 35 milhões de euros, aí ok.
Aí tem que
mas não vai mais vender pro Merreca. É, não exatamente. Vai. Agora, chegar Vaguinho, com R$2 agora não compra mais.
Guerra, na Ucrânia. O euro não vale mais nada, Vaguinho.
Vale ainda. Só muita coisa.
Só pra fazer uma comparação. Agora é
peso argentino.
Fala, Tavares.
Só pra fazer uma comparação, o Arthur, quando saiu aqui do Grêmio, ele tava por cima da carne seca, tinha passado pela seleção.
Tô te falando, por cima da carne seca, é muito velho.
Muito velho.
Podcast feito por velho.
Não dá, né?
Tinha passado pela seleção, tinha sido campeão da porra toda.
É um jogador joia.
O próprio Gerson agora saiu do Flamengo também, foi vendido por 25. E o Arthur, na época, também foi a maior negociação do Grêmio todos os tempos, 25 milhões por um volante. É a mesma posição, por isso que eu tô comparando com o Gerson e com o Arthur lá atrás. E, irmão, se oferecerem 15 milhões, o Vasco torra na... O Vasco não, a 777, porque o Vasco não tem mais nada. Agora é a 777 que manda lá. Ela torra na hora. Se oferecerem 10 milhões pelo André, vende.
Então tá bom. Fala então, besteira, Tavares, meu querido, olha só. Quando uma pessoa tá rica, você não sabe que você não é rico, eu também não sou, Lopes não é, Tony não é.
Mas
o Escobar tá caminhando para isso. Mas o que que acontece? Você não vende mais... Por qualquer merreca, tem um carro vale 100, o cara vai te oferecer 80, você vai falar, meu irmão,
é a necessidade.
Vai mandar o cara lá pro Carvalho.
É a necessidade.
Que vai hoje o Vasco não tem mais. E outra, isso, e os caras compram pela possibilidade seguinte, por exemplo, o Vinícius Júnior foi comprado pela grana toda, não pelo que ele já era, mas pela possibilidade de ser. É assim que funciona hoje. Os caras compram os moleques com 18, 19 anos. Para continuar a formação dele lá fora.
Mais uma vez eu vou falar, o Vinícius Júnior saiu daqui e tava fazendo chover, porra. Tava fazendo chover.
Não,
tinha sido campeão.
Mas calma aí.
Eu não sabia nem chutar uma bola ainda.
Não, ele não sabe até hoje.
Ter ido no Pantanal resolver o incêndio lá.
Isso ele não sabe até hoje, porra. Chutar
melhorou
a bola.
Melhorou bem,
ele,
hein?
Melhorou, mas não sabe até hoje
chutar. Melhorou bem, mas os caras contrataram pelo que ele poderia ser, tanto é que ele demorou a entrar no time lá, ele chegou a jogar no time B do Real Madrid. É assim, os caras querem cada vez mais ser, tanto é que um jogador de 22, 23 anos já cai muito de valor para eles, isso é um fato. Então assim, o Andrei tem sido observado por um monte de times aí, é um jogador que é seleção de base em todas as categorias, e é um cara que vai ser vendido, vai ser bem vendido pelo Vasco, não tenho dúvida disso. Agora,
grava
se não
isso pode... aí, Escobar, tem como gravar isso aí?
Tá gravado. E o investimento... O Vasco já teria vendido. Aí sim, eu concordo contigo. Teria vendido por 10, 5, 8. Só você ver o pobretão das Laranjeiras, o pobretão, que aí pegou o Luiz Henrique, a mistura de não sei o que lá, e vendeu por 2 pirulitos ovo e um babalu banana. Porque tava precisando de dinheiro.
É velho mesmo, Lopes. Pirulito, zorro e babalu banana.
Tô falando, é um podcast feito de velho, por velho.
Isso aqui não podia nem se chamar podcast, é muito moderno esse tempo pra gente.
É verdade.
E, na verdade, eu não vou bater boca publicamente com esse vendido aí sem cota. Você é um sem cota, porque na segunda divisão não tem cota. Vamos sem cota.
Tem cota. É. Vamos chamar agora isso aqui de oldcast. É o nosso
oldcast. É o oldcast. A gente tá velho mesmo. Expressões é de bom, velho, cara. A gente não tem paciência. A gente discute as coisas, a gente sabe, a gente tá velho, cara.
Oldcast é muito bom.
Aí fica um bando de velho reunido, que ao invés de jogar biriba, vai falar bobagem aqui, né?
Exatamente, cara.
Cafajeste, os termos
isso que usasse. Isso podia ser gravado. Isso podia ser gravado numa pracinha do Rio Comprido ali.
Oi.
Fala, é verdade,
a gente podia gravar o podcast numa pracinha que tem uma dama.
Não,
ali,
jogando dama.
Quer ver uma coisa jogando boa, Escobar? A gente fazia esse programa na TV, esse debate, jogando bocha.
Birulito zoou.
Aquelas bolinhas assim.
Não, bocha eu ainda não tô, não, cara.
Não, bocha também, acho que não é o caso também, né? Que é bem sem graça. Ô, Lopes Maravilha!
Maravilha!
Vamos falar de Botafogo, querido?
Botafogo, campeão desde 1910.
Com o maior prazer.
Cara, o Botafogo fez um grande jogo. Olha sem sacanagem. Grande jogo contra o Fortaleza, cara. Esse Eduardo, meu irmão, vou te contar um negócio. Que partida que esse cara teve. Maravilhosa mesmo. A presença ali do Tiquinho Soares de centroavante, dando trabalho para os caras. Botafogo foi dono do jogo, deu gosto de ver. O Luiz Castro aproveitou para sentar mamona na imprensa. Porra, chato pra cacete. E o Botafogo vivendo agora esta nova fase. O que nós podemos esperar do Botafogo daqui para frente, tendo como base esse grande jogo que fez contra o Fortaleza?
Eu fico até um pouco emocionado, porque você falou tudo aquele meu sentimento que estava preso aqui.
Ah, tal que qual legal, fosse um
engarrafado aqui, preso em mim. Você conseguiu... assim, verbalizar todo o meu sentimento aí nesse momento, entende?
Que legal.
É, o Botafogo, Escobar, fez uma partida quase que impecável. no jogo contra o Fortaleza. Nada muito diferente do que já vinha fazendo nos jogos na maioria dos jogos anteriores. Com a diferença que a bola não entrava. A boneca não ia para o berço. A boneca foi 3 vezes para o berço. As coisas aconteceram. O Eduardo fez um gol na entrada da área e um gol de crânio na pequena área. Essa entrada dele na grande área, ali na zona do Agrião, para usar o Oldcast, na zona do Agrião, era uma parada que ele já fazia vários jogos atrás. Só que, lamentável e infelizmente, as coisas não funcionavam. Era bola na trave, bola em cima do goleiro, faltava um capricho, que houve nesse jogo contra o Fortaleza. E eu venho falando aqui em todo podcast, o Oldcast, e todo o programa, toda a tribuna que eu tenho a oportunidade de me pronunciar, eu falo sempre. Minha zanta. Gente, olha só. Temos que ter paciência, temos que ter calma e esperar que o Luiz Castro tenha todas as ferramentas na sua caixinha de ferramentas. E aí vamos ver se ele sabe usá-las com precisão. Está mostrando isso. O time vem evoluindo. Não tem mais jogador, tem um ou dois jogadores. Agora o Rafael, coitado, teve um afundamento na cara. Caramba. Que vai ficar aí uns 20, 25 dias, 30 dias, talvez, parado. Mas o estabelecimento médico, lá, o departamento médico, não tem mais ninguém. E aí ele tem todo mundo em mãos e aí ele pode brincar na manipulação dos jogadores ali. Que delícia, né? Na manipulação ali dos seus atletas e na colocação e a variação tática, entende? E é isso. Aliás, falar...
Você já manipulou atletas, ô Lopes?
Uma vez eu treinei um time, sabia? Eu treinei. Deixa eu falar rapidinho, Tony, uma parada que eu falei, esse monte de bobagem aqui. Não foram bobagem, na verdade? Fala, Tony.
É porque o tema é continuar manual. Você acha que... quanto tempo você acha que o Luiz Castro você daria para ele? Para que ele...
45 minutos, mais que isso vai me dar uma certa dor,
né? A partir desse momento, 45 minutos eu aguento. Para manipular, quando você acha que vai dar para sentir o dedo do treinador?
Ah, já respondi, né?
Olha só, o Tony Chamulho, o Oldcast está demais. Muitas piadas, muitas piadocas.
Piadinhas sexistas, atrasadas, atrasos da sociedade.
Mas eu daria fácil uns 45 minutos. Olha aqui, bonitão, coroa, chuto. Aqui, a grande real é essa. Então, Escobar, e o próximo a te calar será Matheus Nascimento.
Esse não vai calar.
Até o óculos agora.
Vai calar.
Matheus Nascimento, que agora ele tem um espelho onde ele pode mirar, o que é o Tiquinho Soares.
O banco
dele. E eu, sincero e honestamente...
Não é melhor ele mirar no gol, Lopes?
Hã? Se ele mirar no Tiquinho, ele vai chutar em cima do companheiro. Ele tem que mirar no gol.
Não. Mirar-se nos atributos futebolísticos do Tiquinho Soares. Porque o Tiquinho Soares eu não conhecia. Tenho que dar aqui meu bumbum à palmatória. Eu não conhecia o Tiquinho Soares, mas as informações que chegavam no meu WhatsApp, na minha caixa de e-mails e etc., e por carta, inclusive, recebi alguns telegramas.
Me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor.
Telegramas.
Era um jogador experiente, um jogador de muita técnica, um fazedor de gol nato, e que ia agregar por demais ao elenco, ao Skretch Alvinegro. E na sua primeira participação, eu cheguei a me emocionar um pouco. Quando eu falo disso, me emociono novamente.
De novo, né?
Porque há muito tempo eu não via um centroavante com a camisa do Botafogo que conseguisse prender a bola no ataque.
Ô, verdade.
Chegar e ele segurar, abrir o compasso aqui, ó. Ninguém toma. E ele aqui, ó. Vai, garoto. Vai, filho. Brinca, meu moleque. Há muito tempo, porque a bola batia e voltava, às vezes sobrava, era um bandeirante do Canal do Esporte, era um Itaú, sempre o melhor no banco. E, tudo assim, chute pra todo lado. Lá em Exu, em Pernicidade de Luiz Gonzaga. Era assim que ia acontecer com o Sandro Amorim do Botafogo. E dessa feita, não. Desta feita, a gente tem um cara segurava a bola, tinha paciência. Tinha
o senhor é um mal agradecido, Lopes Maravilha.
Jamais serei mal agradecido.
O El Toro, é o touro, não sei o que lá, entendeu? Aí agora vira as costas, outra piada de... Agora vira as costas para Erisson, entendeu? Agora faz isso, lamentável, ah. O senhor.
Jamais viraria as costas para o Erisson, que foi importante naquele instante ali, no momento de escassez, ele foi importante, mas a gente segue. Nós temos hoje um investidor bilionário, um cara acostumado a ganhar Oscar, a essas Oscars, né? Na verdade, são vários, ele tem. Então ele é acostumado com isso, com o glamour, com a beleza, com a plástica muito bem feita e tal. O nosso investidor é assim, bilionário, bonitão, mais ou menos, talvez.
Bonitão não, é.
É, eu exagerei um pouco.
Exagerou.
E eu não tenho Pix ainda, não me passaram...
O Tavares está com a mão levantada, acho que ele quer falar, quer contribuir para o debate.
Ah, vamos ele está testando.
Não, agora eu não vou falar, ele falou que não viraria as costas para o Erisson. Ah, para quem você viraria as costas nesse tipo de Botafogo?
Porra, tem vários bonitões, hein, cara? Vários.
Não, ele está falando, desculpa, Lopes, ele está falando no sentido... Não é no jogadores sentido... que você dispensaria.
É isso, ah, não estou falando no sentido lá, sexual, não, cara. Não.
Deixa eu esclarecer.
Ah, tá.
Obrigado, Escobar.
Desculpa, galera. Me deu uma empolgada aqui, foi mal. Não, nenhum deles. Quero todos muito bem, carinhosamente. Trago eles em meu coração. E à medida que vão fazendo lambança, eu vou virando as costas para eles. Mas nesse momento, agora... aliás... Tudo que a gente, nós, botafoguenses, queríamos, eu acho que todo torcedor de qualquer clube gostaria de mesmo, era desse planejamento, desse olhar mais à frente, olhar para o futuro, que é o Botafogo que está fazendo isso agora. O Botafogo já tem contratos assinados com alguns jogadores, por exemplo, o Marlon Freitas, que está no Atlético Paranaense fazendo um dos melhores campeonatos da sua vida, já está de olho no Pedro Raul, está tendo conversas já de tratativas adiantadas com o Pedro Raul, e já olhando para 2023, pô, nós estamos no início de setembro. É tudo que eu sempre quis, é tudo que eu sempre sonhei. Obrigado, galera. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. S2.
Valeu, tá... Pedro Raul, valeu. Que foi perseguido por você.
Ótima lembrança.
O senhor falava mal já? De Pedro Raul.
Nunca falei mal.
Paguinho, já vai tarde. Essa foi a frase que eu mais escutei.
Mentira. Foi isso mesmo.
Já falou, vai tarde.
Mas... E ainda falou chorando, esse homem lindo, mas não vale nada, que ele saia do Botafogo. Falou isso, lembra disso?
Não vale 50 reais. Olha aqui, mas aí eu trago a abordagem sempre brilhante do Escobar logo no início, do sempre brilhante aquela, Escobar, logo no início do programa.
Que
ele falava, essa geração nova de torcedores que agora não... Mesma coisa. Meu irmão saiu do meu time, eu quero é que se... dane pra lá.
Eu também, entendeu? Sou assim, Lopes Maravilha.
Mas é isso. Eu não guardo nem dinheiro, vou guardar o amor. É porcaria nenhuma. Quero que se dane pra lá. Mas fez o papel dele ali, agora no momento ruim do Botafogo, né? Que era uma porcaria, o pior time do Botafogo
agora, Lopes, só lembrando, tem gente aqui nesse podcast que fica aí falando, a geração, uou. De Xerém. E como os caras voltam? Nunca voltam para o Fluminense. Voltam para outros clubes, mas não voltam para o Fluminense.
É isso aí. Acabei de falar do meu jogador.
Provocação gratuita, cara.
Eu tô dizendo que esse sentimento do Lopes a gente viu pelo que aconteceu com o Garrincha. Como ficou, como...
Garrincha não era nem vivo.
Porque saiu do Botafogo e foi jogar no Flamengo, jogou no Olaria, no Corinthians.
Isso.
E aí os Lopes...
Brilhou no Botafogo.
Pensaram
no Botafogo. Qual o problema disso?
Sou grato a todos os jogadores que honraram.
Eu sou Botafogo, eu não sou jogador, não.
Os que não honraram.
Eu conheço a importância.
E os que não respeitam, eu sou Botafogo. Eu quero que explodam.
Então, pra gente terminar,
mas essa galera toda aí, essa rapaziada de um tempo pra cá, é tudo dinheiro, tudo graneiro. Se o cara quiser sair hoje, amanhã, ele vai embora e leva, bota o clube na justiça, com correção, se estiver devendo. Mas eu amo esse clube. Aí vai pro rival, vai jogar no rival. Eu sempre quis jogar aqui. Esses do Fluminense, todos que foram pro Flamengo, eu sempre quis jogar aqui. Passava mal no Fluminense.
É isso. Foi um só. E o que eu digo?
O Gerson e o Pedro. Os dois.
O goleiro que deu o último título nacional ao Botafogo em 1995 era chamado por ele 7 anos depois de cego. que precisava botar um guia para jogar com ele.
Não fala besteira, eu jamais falei isso do grande Wagner. Você falava. Eu quase dei na sua cara uma vez, inclusive, por causa disso. Mas o Wagner tem todo o meu respeito.
Não, senhor, pra gente terminar, Lopes. Pra gente terminar, Lopes. Você acha que o Louco Abreu é dessa estirpe de jogadores que você não sente saudade? Pergunto, porque ele vai ser homenageado no Maracanã. Negócio de pé no cimento lá e tudo mais.
Mas qual é a pergunta? Você acha que ele...
Se o Louco Abreu merece essa reverência, se ele está entre jogadores que estão no seu coração até hoje.
Esse está no meu coração. O Seedorf, por exemplo, foi um fenômeno, o maior jogador que eu vi, um dos maiores que eu vi jogar, talvez o melhor deles todos tecnicamente foi o Seedorf. Mas para mim não chegou nem perto de ter um carinho por ele. Assim.
Cobar, eu acho que agora, realmente, para encerrar o programa, você deveria falar algumas palavras sobre a Rainha Elizabeth.
Isso.
Dar nosso carinho a Charles, William, Harry.
Verdade, nós estamos aqui consternados, né? Não sei se deu para nosso ouvinte perceber. Nós fizemos hoje o podcast mesmo no
foi sacrifício, difícil.
Né?
Muito triste.
Pela passagem da Rainha Elizabeth. Eu já vi aqui manifestações de vários clubes da Premier League, que é a liga inglesa, né, e tudo, enfim.
Jovem, né, ainda, com
Príncipe vida Charles, pela frente. Príncipe Charles agora vai ter que trabalhar, vai ter que ser o rei Charles, e vai tocar piano e tudo mais. Enfim, nós estamos aqui consternados e mandamos aqui para a família real inglesa nossas condolências, né. Mais alguma coisa a ser dita, meus amigos?
Ah, não, só um
ambiente.
A Premier League vai ser suspensa aí por causa do passamento.
Não,
aí
até este momento nada foi comentado a respeito.
Ah, legal.
Perfeito. O Arsenal, inclusive, está jogando
o Príncipe Charles
pela Liga Europa.
O Príncipe Charles vai ser rei com 73, né? Já não vai durar muito esse negócio desse reinado.
Mas
aí,
a família, se for puxar a mamãe, ele vai ter uns 20 anos de reinado.
É um rei com a idade de Papa, né?
Exatamente, é verdade. Meus amigos, muito obrigado. Já, nós voltamos na próxima semana com os assuntos que abordam
pertinentes,
o futebol do Rio de Janeiro, pertinentes ao futebol do Rio de Janeiro, com a nossa abordagem de velhos que você está acostumada a conferir aqui neste podcast. Até a próxima quinta-feira, gente!
Patota! Valeu, Patota!